A gente está de volta aqui na CBN Campinas, esse é o estúdio CBN, ao vivo para Campinas e mais de 60 cidades do estado de São Paulo. Agora a gente vai bater um papo com a diretora de turismo de Campinas, Alexandra Caprioli. Para quem não vai viajar em janeiro, por exemplo, será que é possível fazer algo de legal e diferente em Campinas? A gente vai saber isso muito mais com a Alexandra, que está na ponta da linha. Alexandra, muito boa tarde, tudo jóia contigo?
Tudo bem, Léo, tudo em ordem. Sim. Sempre tenho o que fazer, né, Léo, em Campinas.
Obrigado mais uma vez por nos atender em pleno feriado, Alexandra viajando. Obrigado pelo carinho com a CBN Campinas, viu, Alê?
Eu que agradeço, é um prazer sempre falar com você. Sou super ouvinte aí, né?
Ah, a gente sabe, a gente ficou super feliz. Alê, deixa eu já começar perguntando, né? Já dei esse gancho no comecinho aqui na abertura. Por exemplo, a pessoa não vai viajar em janeiro, né? Muitas pessoas, né, decidiram ficar mais por aqui, né? Não encarar avião, nem viagens, né, pegando estrada e tudo mais. Vão ficar mais em Campinas, às vezes, pela primeira vez nas férias de janeiro. O que, que a pessoa pode começar a pensar em Campinas, né? Do que tem de diferente, legal para fazer aqui na cidade, não só quem é aqui da cidade, né? Mas de todas as cidades que envolvem aqui a região metropolitana de Campinas. Aqui mesmo, na audiência da CBN, tem mais de 60 cidades que nos ouvem. O que, que dá para fazer de legal em janeiro?
É verdade, tem muita coisa. Eu queria só comentar que eu acho que a gente devia pensar sempre no conceito do momento que a gente está vivendo hoje, que é a gente está buscando locais mais abertos, né? E eu acho que isso é muito legal, porque Campinas é uma das cidades que tem, que é super arborizada, né? Assim, a gente tem muitos parques, e isso foi uma coisa muito legal, porque nesse período, além dos parques tradicionais, que eu acho que sempre vale a pena visitar, né? O Taquaral, o Bosque, mas a gente tem o Parque das Águas, e naquela região perto do Ouro Verde, abriram dois novos parques, é o Parque Dom Bosco, Luciano do Vale. Então eu acho que é muito legal a gente explorar esses locais ao ar livre. E eu não poderia deixar de mencionar, Léo, a opção, lógico, que todo mundo já considera como um polo turístico, né, e também gastronômico, aquela região de Souzas e Joaquim Egídio. Inclusive, até aproveitando para deixar um beijo aí para o nosso subprefeito de Souzas, o Pedro, que é um empresário super bem sucedido naquela região e tem feito um trabalho maravilhoso. A gente até lançou na véspera do Natal um vídeo convidando para as pessoas conhecerem as maravilhas daquela região. Então, acho que a gente pode explorar também um pouquinho as trilhas, o turismo rural, aquela parte de andar a cavalo, lá tem de tudo um pouco.
Não, demais. A região de Joaquim Egídio de Souzas, como você falou, é incrível mesmo. Aliás, né, para quem não é de Campinas, né, às vezes soa como, nossa, mas onde que é isso? É uma cidade, é uma área perto. É super perto, né? Ali, coisa de 10, 15 minutos a gente chega em Souzas, mais uns 10 tá em Joaquim Egídio, parece que você saiu de Campinas, né? Nem parece que você está mais nessa cidade. Se você pegar Glicério, Moraes Salles, a Norte Sul, depois de 15 minutos está em Souzas, em Joaquim Egídio, parece que você mudou, né, de cidade, de estado, até de realidade, né? É uma coisa muito diferente.
É muito diferente. E o interessante é que são dois distritos diferentes. A gente fala Souzas e Joaquim, mas a gente tem um subprefeito de Souzas, que é o Pedro, e um subprefeito de Joaquim, que é o Marcelo, porque são, na verdade, distritos, né? Eles têm uma vida administrativamente separada. Mas para a gente do turismo, lá talvez seja uma região que mais concentre atrações assim diversificadas nessa linha que a gente está falando, de tentar aproveitar o verão, que é uma época que a gente sai bastante também, que a gente pode fazer coisas externas, e ao mesmo tempo poder caminhar, ter um pouquinho desse lazer, mas sem aglomeração, né? Que a gente também não pode estar estimulando aqui esse tipo de coisa, né? A gente tem opções externas e vamos aproveitar para fazê-las. Inclusive as trilhas, é muito legal falar, né, Léo? Dentro dos projetos que a gente conseguiu finalizar nesse período, a gente conseguiu finalizar todas as trilhas. Foram 220 quilômetros que a gente finalizou de trilhas nessa região da APA, que pega desde o Carlos Gomes, ali perto da Inhumas, que aliás é uma dica, né? um passeio ali na Maria Fumaça, que é uma delícia, até a região de Sousa e Joaquim, e todo a interface com Amparo, Itatiba, Jaguariúna, vai até essa cidade a sinalização. Então, muita gente hoje aproveita essa sinalização e consegue ir por trilhas, saindo daqui, indo, por exemplo, para Morungaba, indo para Amparo, todas as trilhas sinalizadas com altimetria, com QR Code, onde ele consegue enxergar no mapa onde ele está, para que lado ele está indo, o que tem de turístico na região onde ele está circulando. Então, isso mudou toda a realidade do cicloturismo nessa região, que é uma coisa que as pessoas já adoram fazer, né?
Como você falou, né, de Sousa e Joaquim Egídio, né, de serem tão perto, as pessoas às vezes confundem, acham que é a mesma coisa e tal, né, mas até 59 era, o Joaquim Egídio fazia parte de Sousas, né, a partir de 59 Isso. Que ocorreu um desmembramento ali, aí ficou uma Sousas, né, com sendo um distrito, Joaquim Egídio de outro. Falando de Joaquim Egídio, né, que como eu falei, né, pouca gente conhece, né, falando de história um pouco, né, dando uma pesquisada, a gente vê que, né, que Joaquim Egídio é uma homenagem a Joaquim Egídio de Sousa Aranha, Marquês de Três Rios.
Não, pode contar, que eu acho muito legal, é muito legal conhecer.
Não, é incrível, eu gosto muito dessa parte da história, né, e Joaquim Egídio surgiu também, né, como Sousas em função, né, das fazendas cafeiras. É um baita passeio, né, de final de semana muita gente vai, mas poucas pessoas de fato conhecem mesmo parte dessa área. Então dá para, por exemplo, em janeiro, pegar um final de semana, até uns dias de folga, partir para Joaquim Egídio, região de Sousa, Joaquim Egídio, que já é uma baita dica, não é, Lê?
E também quem tem criança menor, acho que vale conhecer. Hoje a gente tem o que a gente chama de astroturismo, né? Que é o Observatório Gianni Collini, que é liderado, né, pelo Globo, que ele é talvez maiores astrônomos que a gente tem aqui, e o Júlio Lobo. E agora, em frente ao Observatório Municipal, tem um museu a céu aberto, que é do Júnior, que é um investimento privado, e ele tem, assim, uma área maravilhosa para olhar as estrelas, para, assim, ele tem um complexo que hoje é até maior do que o Observatório Municipal, mas com todas as explicações, as crianças ficam muito encantadas com aquela região, tem esculturas dos deuses mitológicos. Então, eu considero um passeio super interessante com criança, além do próprio, lembrando dessa coisa de astroturismo, além do próprio planetário. Quem nunca teve a oportunidade de fazer aquela visita ao planetário da lagoa, dentro da lagoa, né, que tem aquela sessão. Sim. Se você tem um filme, é muito interessante também. Não. Acho que são coisas que dá para distrair as crianças.
Ó, quem tiver ideias, dicas, sugestões para mandar o que fazer em Campinas, aquele lugar que só você conhece, manda pra gente no 991869070, que a gente vai falar aqui ao vivo. E agora, falando um pouquinho da região central, né? Não tenho tempo para ir para Sousa, para Joaquim Egídio, mesmo sendo perto, quero fazer uma coisa aqui na região e tudo mais, aqui na região central. Queria que você falasse um pouco, para quem não conhece, ali é do Bosque dos Jequitibás também, que é uma das principais áreas verdes da região central de Campinas, se não a principal, né? Quando você vê imagem aérea, quando você pega aquele aplicativo do Google, Google Earth, quando você vê, é uma coisa de louco, porque só tem prédio, e aí tem uma área imensa verde ali no meio, né? Como se fosse um pulmão ali no meio do centro de Campinas e tudo mais, né? Então fala um pouco de lá, e tem muita coisa legal, tem mini zoológico, tem a Casa do Caboclo, tem um aquário, tem um teatro infantil, é muito legal lá.
Exatamente, acho que lá ele muita gente, né, que já costuma passear, o zoológico ele está sendo aos poucos desativado, mas ainda tem os animais que estão colocados lá, então acho que é até legal conhecer antes de ir embora. E eu acho que o que mais chama atenção, que eu lembro que eu levava o meu Léo, né, eu tenho um filho Léo também, era o Museu de História Natural. Porque é muito diferente, né? Ele tem bastante animais empalhados, coisas assim, um pouco puxando por esse lado da ciência, né? Então é muito interessante. Inclusive, a gente costuma ter e deve ter agora, no mês, mais para o final de janeiro, uma feira de orquídeas ali, naquela praça central, para quem gosta de plantas. Aos finais de semana, algumas vezes a gente recebe algumas feirinhas de orquídeas, né, que são muito legais, fez muito sucesso, então a gente está repetindo com um dos parceiros nossos. E só o passeio lá, né, assim, só assim, de andar, né, naquela região, é muito gostoso, porque, como você disse, um pulmão no meio da cidade, né, acho que é super interessante.
Não é demais, porque muita gente que não é de Campinas, né, quando vem aqui, já vai direto para a Lagoa, que é, né, não tem nem comparação em relação à quantidade de área, até de atrações e tudo mais, mas o Bosque, às vezes, quem não é, quem não conhece, ou quem não, até mesmo quem não mora meio que na região central ou do centro expandido, acaba que não vê o Bosque como uma opção, e é uma baita opção, e, aliás, por ser mais intimista, um pouco menor e tudo mais, dá para você dar uma volta tranquila, para você respirar, como eu falei, tem o Teatro Carlito Maia também, que tem programação.
Isso, é muito legal.
Que, aliás, a gente sempre cobra, né? Um teatro tão pequeno, tá bem detonado, né? Quem sabe o próximo secretário consegue resolver essa situação, que se alastra não é de agora, desde quando ele foi criado, quase sempre ele tá com algum problema. Quem sabe nos próximos meses, anos, a gente consiga ver uma revitalização daquele teatro tão gostoso, que é o único teatro infantil público de Campinas, que é uma coisa muito legal e importante, né? Que fez parte da infância de tanta gente, né, Alê?
É verdade. E eu acho que a gente também tem um local que foi recém-inaugurado e eles vão estar organizando, que é o Museu de Estudo da Água, que foi feito pela Samasa. E pouca gente teve oportunidade de ir, porque ele abriu no meio da pandemia, mas é muito interessante também com a questão da produção de água. Fica ali perto do Parque das Águas também, mas é super interessante, acho que é uma opção, né? Porque a gente quer sempre, eu acho normalmente, quem busca atrações diferentes é porque quer também distrair as crianças, né? Poder sair um pouco para a área externa, né? Assim, e aí eu acho que essa coisa de intrigar a criança com conhecimento também é muito legal, que as crianças são uma esponja, né? Aprendem muito rápido as coisas.
Ale, eu queria falar também, a gente está conversando com a diretora de turismo de Campinas, Alexandra Caprioli, queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa lei de desenvolvimento turístico que você atuou nos últimos anos, foi aprovada recentemente. O que isso representa para Campinas, né? Mudando um pouco de assunto, né? Mas falando aí dos próximos anos, né? Com essa lei, né? Campinas pode receber verbas federais, o que impacta em Campinas essa lei de desenvolvimento turístico que você atuou nesses últimos anos e que foi recentemente aprovada?
Ai, Léo, essa é uma coisa que eu considero assim o meu legado mesmo, né? Eu acabei sendo convidada para permanecer na prefeitura. Eu tive esses 8 anos, né, à frente do turismo do governo Jonas, e eu estava achando que eu ia sair, e eu achei que eu estava saindo assim muito tranquila de ter construído um legado que é essa lei. A Campinas nunca teve um plano o que revele o que a cidade precisa fazer no que tange o desenvolvimento turístico. Então, a gente ficava sempre muito preocupado, né, de ter os rumos da cidade para os próximos 10 anos. E como é que ele aconteceu? A gente fez um grupo de trabalho que envolviam pessoas da academia, né, das universidades, de empresas, do poder público, estagiários nossos, alunos de outros cursos de arquitetura, pessoal de planejamento urbano, e a gente passou praticamente 9 meses estudando tudo que a Campinas tinha para oferecer. Porque o que é um plano de desenvolvimento? Você faz um inventário. O que é inventário? Eu vou mapear tudo que a cidade tem de atrativo. Depois, eu vou estudar quem são as pessoas que hoje vêm para a cidade e pensar quem eu quero atrair a mais. E crio diretrizes de como desenvolver todas as áreas. Então, assim, Campinas, tradicionalmente, é uma cidade que tem muito turismo de negócios e eventos. Mas nós temos um turismo cultural riquíssimo. Então, a gente quis entender como é que a gente pode desenvolver as outras áreas. Como é que eu posso desenvolver o astroturismo? Como que eu posso desenvolver o turismo cultural? Como é que eu posso usar, por exemplo, o Carlos Gomes como uma referência? Que eu tenha um roteiro, que se pessoas venham de outras cidades para conhecer o que Carlos Gomes, qual é a história, o remanescente de Carlos Gomes. Então, nós estudamos tudo isso. E isso tudo foi documentado Tem mais de 500 páginas esse plano, e para que ele fosse de fato um plano de Estado, como a gente fala, não só desse governo, então a gente fez ele um projeto de lei, enviou para a Câmara Municipal, então ele foi aprovado, e agora a partir dessas diretrizes que a gente estabeleceu, a gente vai criando os planos, e como eles são aprovados por lei, a gente consegue tanto pegar verbas estaduais quanto federais para fomentar o turismo.
Demais.
Então, isso é muito importante, sabe, Léo? Porque dá um lastro para a cidade e também o investidor, o empresário dessa área, ele tem uma segurança jurídica de saber que ele está com as coisas que ele quer investir na cidade, elas vão ter prosseguimento. Né? Isso eu acho que é muito importante.
Demais.
Ale, então ele é muito legal.
Eu queria conversar muito mais com você, ter outras perguntas para fazer. Nosso tempo já está acabando, mas o ano que vem a gente está junto, a gente pode falar muito mais sobre isso, como começou já 2021 com essa lei. Queria muito te agradecer, não só por essa entrevista de hoje, mas pelas outras que a gente fez esse ano lá no CBN Cultura, aqui no estúdio CBN. Obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho, que o ano que vem Campinas possa ter ainda mais repercussão e ser ainda mais referência também no setor de turismo. Parabéns pelo trabalho, ótimo ano novo, viu, Ale?
Obrigado, Léo, para você também. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pelo espaço que vocês sempre dão para a gente, viu?
Imagina, tamo
junto. Beijo e um feliz ano novo.
Para todos nós. Obrigado.